Oh, os empatas. Eles são conhecidos por sua generosidade, capacidade de sentir profundamente o que os outros sentem. Muitas vezes, entendendo as pessoas melhor do que elas mesmas se entendem. Os empatas são pessoas que irradiam bondade e atenção, sempre prontas a estender a mão. Eles são os que ouvem com paciência e se preocupam genuinamente com os outros. Eles são amigos leais, companheiros solidários. Eles são o tipo de pessoa que você gostaria de ter por perto quando as coisas ficam difíceis. Mas por que diabos é que um empata ficaria atraído por alguém tão tóxico quanto narcisista? E é o que vamos tentar descobrir aqui e agora.
Uma das maiores tragédias que eu já vi.
Antes de começarmos, vamos para a nossa trivia. Aqui, eu quero que você responda, até o final do episódio, que tipo de narcisista essas vilãs de novela são. Vilã número 1, Odette Reutemann, de Vale Tudo. Vilã número 2, a famosa Carminha. Vilã número 3, Flora, da novela A Favorita. No final do episódio, vamos às revelações. Brincadeiras à parte, aparentemente não é uma escolha consciente. Os empatas acabam se envolvendo mais do que os outros, pois veem no narcisista alguém que parece precisar muito de sua ajuda. Empatas são aqueles que escutam com o coração e colocam as necessidades dos outros muito juntinho das suas. Nem a Madre Teresa aguentaria tanta novela sem pelo menos um cafezinho. Isso os torna especialmente vulneráveis aos narcisistas, que precisam de alguém para alimentar o seu ego, mas não são capazes de retribuir na mesma moeda. Narcisistas são o oposto dos empatas, focados em si mesmos e, por deficiência emocional, incapazes de se colocar no lugar do outro. Eles não reconhecem os sentimentos alheios e, muitas vezes, nem mesmo entendem que os outros têm emoções tão profundas quanto as suas. Eles são pessoas que parece que sugam a energia ao seu redor sem dar nada em troca. Eles podem ser mestres de fazer os outros se sentirem importantes apenas para servir os seus próprios interesses. E olha, acabam atraindo os empatas como uma lâmpada atrai a mariposa, com uma intensidade que pode ser confundida com paixão ou profundidade emocional. Mas o porquê que um empata se sente tão puxado para essa luz perigosa? A princípio pode ser curiosidade, o desafio de entender alguém cujas emoções parecem um enigma. Os empatas geralmente são pessoas que conseguem ler as emoções das outras pessoas. Por isso, quando não conseguem detectar as emoções do narcisista, para um empata isso é um desafio. Os empatas muitas vezes se movem em direção ao que é complexo e difícil, motivados por um desejo intrínseco de ajudar e de curar os feridos. O narcisista, por sua vez, revela camadas de uma vida repleta de experiências traumáticas, histórias que podem ser exageradas ou não, para criar uma imagem que clama por simpatia e atenção. Eles podem se apresentar como as suas almas profundas, incompreendidos, o que é uma isca irresistível para uma pessoa empática, que é naturalmente compelido a consolar e ser o porto seguro para as outras pessoas. O empata pode sentir que algo não está certo desde o começo, mas sua necessidade de cuidar pode ofuscar esse senso de alerta. Eles veem a dor e aquela pessoa quebrada por trás da fachada narcisista, e isso pode ser o que os prendem, a esperança de que o amor e a atenção possam de alguma forma consertar o que está quebrado. Mas empatas, até o Papai Noel sabe que quem se comporta mal não recebe presentes no Natal. Isso é apenas um caminho cheio de desilusões. O narcisista não está realmente buscando cura, porque isso implicaria em enfrentar suas próprias falhas e vulnerabilidades, algo que sua natureza evita a todo custo. Eles não desejam ajuda da maneira que um empata espera, porque em muitos casos não vem nada de errado com eles mesmos. Isso é uma realidade dura e dolorosa. O empata pode se ver constantemente dando, enquanto o narcisista continua tomando. É um ciclo que se perpetua sem um fim saudável. O desafio do empata aqui é reconhecer que por mais que queiram ajudar, nem todas as feridas estão ao alcance para curar, especialmente quando a outra pessoa, a outra parte, não quer verdadeiramente ser ajudada. Imagina aqui o narcisista como um copo, com um buraco no meio. Não importa quanta água os empatas coloquem naquele copo, nunca vai encher. Os empatas também podem se sentir culpados, vendo o narcisista como vítima à sua condição. Mas ficar nem sempre é a solução. Empatas precisam perceber que não são responsáveis pela felicidade ou saúde do narcisista. Ficar, eles apenas prolongam o próprio sofrimento. A parte mais difícil para um empata é reconhecer que eles não podem consertar o narcisista. Ninguém pode. O narcisista carece das qualidades fundamentais: empatia, compaixão, para que possa mudar. Eles estão presos em seus modos e o empata precisa aceitar isso. O relacionamento não é apenas sobre o narcisista. Se você é um empata, você precisa entender isso. Empatas têm seu papel também. Eles ficam mesmo quando sabem que é prejudicial. Reconhecer a sua parte nessa dança é crucial. Somente quando eles verem isso, eles vão poder se libertar. Vão poder evitar repetir esse padrão e encontrar relacionamentos mais saudáveis. Primeiro passo é um comprimido difícil de engolir. Perceber que anos foram gastos com alguém capaz de mudança ou apreciação. Mas reconhecer essa verdade é o primeiro passo para a liberdade e para a sua própria cura. É o famoso câncer de ser trouxa. Chegou a hora de saber a verdade. Que tipo de narcisista as vilãs de novelas são? Odette Reutemann. Essa daí, com sua personalidade dominante e manipulativa, Odette poderia ser classificada como uma narcisista grandiosa. Ela exibe claramente uma autoimagem inflada e um senso de superioridade. Além desse narcisismo grandioso, ela exibe traços de psicopatia, como a falta de remorso e a frieza emocional. Vamos agora para Carminha. Essa é um pouco fácil, né? Carminha, com sua habilidade de enganar as pessoas, pode ser vista como uma narcisista grandiosa. Ela manipula situações e pessoas sem remorso para alcançar seus objetivos. Ela também pode ter um transtorno aí de personalidade antissocial, caracterizado por comportamentos impulsivos, manipulação e um padrão de desrespeito pelos direitos dos outros. Uma sociopata, digamos assim. Já a Flora. Gente, a Flora fingiu ser a vítima. Depois virou a vilã quando a máscara caiu, que poderia indicar um narcisismo encoberto. Ela finge ser altruísta e inofensiva, mas por baixo daquela fachada há uma natureza manipuladora e egoísta. Essa dualidade também pode indicar traços de uma personalidade borderline, instabilidade emocional, o medo do abandono, uma identidade que pode ser conturbada ou perturbada, que pode explicar suas várias mudanças de comportamento e manipulação emocional. Embora esses personagens possam representar transtornos reais na ficção, elas são amplificadas para criar drama e intrigas. É importante lembrar que na vida real, a psicologia é complexa. Transtornos psicológicos são diagnósticos sérios, que requerem avaliação profissional. Se você acha que precisa de alguma ajuda ou que alguém está precisando de ajuda, procure um profissional. É importante conversar com alguém que entenda realmente. Se liga nessa e até mais!